Euromilhões com Bruno Vieira Amaral, também com o editor de desporto do Observador, que já está aqui connosco, Bruno Roseiro. Bom ano, acho que ainda não te desejei. Bom ano.
Ainda
bom ano.
Não,
tinha que ser.
Tinha, sobretudo depois da coisa da música de Natal.
Da acho música que era de fazermos rubrica música de Natal. Foi um bom momento, sim senhor. Bruno, sugeres aqui para tema do dia no nosso Euromilhões as eleições do Sporting.
Sim, as eleições do Sporting, que a novidade aqui tem a ver com o facto de haver uma data, finalmente, que era, digamos assim, aquilo que faltava. Vão ser realizadas no dia 5 de março. Havia uma janela entre o início de março e o final de abril para Rogério Alves marcar estas eleições. Entendeu que era preferível antecipar dentro da janela que existe à luz dos estatutos para dia 5 de março. As listas terão de ser entregues até ao final do mês. Não é propriamente fácil. Eu já assisti ali a situações, inclusive de pessoas a chegarem com folhas molhadas, estava a chover, depois falta o cartão de cidadão.
É para registar candidatura?
Exatamente, okay. Sim. E nesta altura da pandemia, então, imagino que não deva ser a coisa mais fácil, portanto não há propriamente assim muito tempo. E o cenário que nós temos nesta altura é um presidente que não assumiu ainda a candidatura, mas que vai ser recandidato, que, como é óbvio, que é Frederico Varandas. Depois Nuno Sousa, que já disse que vai avançar, mas que vai ser sempre uma candidatura muito colada a Bruno de Carvalho, porque foi ele muitas vezes que foi entregar requerimentos a Alvalade na altura do pós-destituição. Temos também a figura de Ricardo Oliveira, que nas últimas eleições era candidato à vice-presidência da área financeira de Dias Ferreira, e que tem algumas pessoas que podem transitar dessa mesma lista para uma possível lista. E depois uma série de incógnitas dentro dos movimentos muito típicos de Sporting, dos jantares e de muitas vezes só dos aperitivos e daqueles encontros que se costumam reunir. Não se sabe muito bem quem é que poderá sair daí.
Mas houve alguma pressa por parte de Frederico Varandas para marcar as eleições o mais cedo possível, para evitar ser, se calhar, prejudicado pelos resultados desportivos, eventualmente?
Na minha ótica, ele para mim era um bocado indiferente, no sentido em que ele fez tudo aquilo que tinha para fazer. A única coisa que provavelmente ele achava, e faz algum sentido, era quanto mais antecipado fossem as eleições, mais estabilidade o clube poderia ter nos últimos dois meses da época, que é quando tudo se vai decidir. E tudo, porque no meio disto tudo aparece Ruben Amorim a mudar o filme do dia da marmota, ou seja, o Sporting nos dois primeiros anos de Frederico Varandas entrou naquela espiral onde os dias recomeçavam, mas era sempre a mesma coisa, e sobretudo a mesma coisa má. E entretanto apareceu Ruben Amorim, e aquilo que nós vemos é: apareceu o sucesso no futebol, que era uma coisa que não havia há muito tempo. Apareceu o sucesso não a nível de títulos na formação, mas a nível de lançamento de jogadores, ou seja, o talento estava lá, não estava era a ser aproveitado. Manteve-se o sucesso a nível das nacionalidades, que no Sporting tem um peso também significativo, sobretudo das pessoas que votam, porque ligam muito também a essa parte. Em termos financeiros, tem problemas como todos os outros, é uma coisa crónica, mas aparecem agora novas receitas, como a entrada na Liga dos Campeões e até o apuramento para os oitavos, e também a potenciação de outras receitas de bilhética, merchandising, etc., que no último relatório de contas nota-se que existe uma subida. Portanto, existe um cenário completamente diferente, e existe uma coisa, para mim, ainda mais relevante no meio disto tudo, que é o Sporting deixou de ser o Big Brother do futebol português, que agora passou para o lado do Benfica. Ou seja, antigamente, no Sporting,
com o circo,
que se passasse no treino, sabia-se logo passado 5 minutos.
As fontes de balneário, não é?
Sim, sendo que havia mesmo assim uma nuance, que era, quem sabia era jornalistas, porque é o seu trabalho, e adeptos do Sporting, por curiosidade e porque seguem o clube. No caso do Benfica, aquilo que eu vejo é que, quem sabe, até são os comentadores afetos a outros clubes.
A receberem essa informação.
A receber essa informação por mensagem, nomeadamente adeptos do Futebol Clube do Porto. Portanto, até essa parte passou, e digamos que a feira das vaidades esvaziou-se um bocadinho em Alvalade. Portanto, este ato eleitoral, eu diria que vai ser uma coisa finalmente inócua, quando no Sporting costuma ser um happening quase como se fosse umas legislativas.
Uma tragédia shakespeariana.
Agora vai
apesar
passar.
Não sabemos é como é que a situação vai estar em março. Sabemos que em janeiro para as legislativas 600 mil pessoas poderão ter de votar antecipadamente. Não sei se isto está cautelado por parte do Sporting.
Não, provavelmente não, porque há mais de 10 anos que estão a pensar fazer um voto eletrónico centralizado.
Ainda não será.
E só se pode votar em Alvalade. Portanto, logo aí, e também não vai haver segunda volta, que foi uma coisa que toda a gente percebeu que não fazia muito sentido em 2018, Frederico Varandas, ter mais votos, mas menos votantes. Portanto, até isso aí também não se deu o passo em frente, porque não teve os 50%, mas ainda assim parece-me que vai ser um ato eleitoral pacífico e sem assumir que é recandidato. Frederico Varandas já começou a sua campanha, nomeadamente hoje com uma visita ao Museu do Sporting de Leiria.
E como favorito à partida. Bruno, no Euromilhões, para além deste tema do dia, hoje dedicado ao Sporting, também um olhar para o futuro, e aqui chamas o Barcelona à conversa, quer contratar mais, não é? Mas ao que parece nenhum médico pode inscrever.
Isto é uma coisa, o Barcelona é um case study, porque aquilo que eu vou dizer são duas realidades completamente diferentes, mas é o mesmo clube, só mudou 6 meses, portanto estou a falar aquilo que era no verão e aquilo que é hoje. O que é que era no verão? Um clube que só contratou a custo zero ou jogadores em mestratos, portanto...
E teve de se livrar de alguns?
Não, e teve de se livrar de alguns e ainda teve de baixar o ordenado. Por exemplo, o Agüero chegou a custo zero, mas só foi inscrito a partir do momento em que o Piqué, o Busquets e o Jordi Alba baixaram o seu salário para a Liga permitir a sua inscrição. É um clube que... Uma auditoria que foi feita em 2021, já com esta gestão nova de Juan Laporta, aumentou 61% em 4 anos a sua massa salarial, aumentou 600% os seus custos financeiros, pagava 300 milhões de euros só para 4 jogadores por época, que era, pronto, um deles valia a pena, Messi, mas depois os outros era Griezmann, Coutinho e Dembélé. Portanto, este pacote, estes três... pacotes, que está quase tudo também a...
Foi quase a maldição da venda do Neymar. Depois fez uma série de contratações...
Sim, começou-se a contratar a maluca e pior ainda, há situações... Por acaso isto foi uma auditoria que saiu e ler aquilo com alguma atenção tem até alguma piada, sem piada nenhuma para quem é do Barcelona. Há situações, nomeadamente o Griezmann. O Griezmann no Barcelona consegue chegar a acordo com o Atlético de Madrid, mas quando contrata o Josep Maria Bartomeu, percebe que não tem dinheiro e vai contrair um empréstimo que faz com que aumente e muita comissão que tem de pagar deste negócio só para ter o Griezmann. Depois teve o rendimento desportivo que se conhece. Portanto, o Barcelona vivia nesta realidade paralela que deu uma dívida de 1,35 mil milhões de euros.
Nem havia dinheiro para despedir o Koeman, segundo se chegou a dizer.
Não havia sequer para isso, o que era, claramente, não era um custo, era um investimento.
Como agora
despedir,
se vê.
Despedir o Koeman. O que é que se vê agora? Juan Laporta, satisfeitíssimo a dizer o Barcelona voltou. O Ferran Torres já foi contratado ao Manchester City por 55 milhões de euros, que só vai começar a ser pago no verão de 2022, portanto até lá empurrou o problema para a frente. O Morata a ser negociado com Juventus e Atlético de Madrid, etc. Mas tudo aponta para que possa reforçar também o Barcelona.
Há petróleo.
Não sei. Eu, uma coisa que eu já li é que foi contraído um empréstimo com a Goldman Sachs, que vai ajudar nisto. Agora, continua a achar que é muito dinheiro, continua a achar que Laporta ainda vai esticar mais a corda, porque já falou em Haaland, continua a achar que ainda vai ser muito mais dinheiro, porque acabou de ser aprovada a reestruturação de todo o Camp Nou, que no fundo também é um investimento, mas que envolve muito dinheiro e vai demorar a ser amortizado. E portanto eu gostaria de perceber onde é que o Barcelona
realmente
vai buscar este dinheiro. Aliás, eu e qualquer um de nós também gostaria de ter esta vida assim folgada de vícios que aparentemente o Barcelona agora acha que já poderá ter, mas depois no meio disto tudo, com uma massa salarial ele não baixou, nem um médico foi contratado em dezembro e não foi inscrito.
Mas pelos vistos tem essa capacidade de contrair os empréstimos, que é...
Contrair empréstimos.
Sem crédito.
Não percebo como é que os vai pagar. Mas ainda não baixou a massa salarial, porque, por exemplo, o Ferran Torres, nesta altura, é jogador do Barcelona, mas não joga em lado nenhum. Porque não pode ser inscrito na Liga.
Bruno, temos aqui um minuto minuto e meio para o nosso olhar ao passado ou uma memória e recordas aqui Baby Ruth, que se tornou no mais caro de sempre há mais de um século.
Mais de um século. Foi em 1920 que os Boston Red Sox chegaram a acordo com os New York Yankees, depois isto foi anunciado no dia 5. Portanto, naquela altura isto era um dinheirão.
Uma exorbitância.
Era 100 mil dólares pagos em dinheiro, em 4 prestações. E depois também um empréstimo de 300 mil dólares que o dono dos Red Sox, na altura, o Harry Frazee, aproveitou, que era um empresário também ligado à Broadway e a algumas produções de espetáculos, aproveitou para pagar o Fenway Park, que acaba por ser um dos estádios mais míticos de beisebol nos Estados Unidos. E o que é que ele pensou? Eu já não consigo tirar tanto rendimento, apesar de ele ser o melhor jogador desta liga. Estou a levar também com as consequências da queda de receitas devido à Primeira Grande Guerra, que as pessoas deixaram de ter essa capacidade de ir a jogos de beisebol, por exemplo. Os Yankees fizeram esse investimento e o que é que aconteceu aqui? Apesar de ser muito dinheiro, porque os Yankees pagaram por um jogador aquilo que tinham pago os seus proprietários para ficarem com o clube, começaram a encher sempre o seu estádio, construíram um estádio de raiz, o Yankee Stadium é construído nessa altura, começaram a ganhar títulos e durante
e
mais
antes,
de 80 anos...
antes disso, não, quem
não,
eram
era,
os campeões
era Sox, nessa era altura? Red Sox. Red Sox, que se desfez a achar nós vamos ser mais espertos, vamos desfazer deste para ver se os outros compram, até porque ele tem já um problema no joelho, e vamos arranjar aqui uma nova equipa para continuarmos a ser campeões. O que aconteceu? Os Yankees não só amortizaram num instante este investimento, construíram um novo estádio, foram 4 vezes campeões com eles, e criou-se a maldição do Bambino,
que durou até há pouco tempo.
Sim, 84 anos depois os Red Sox conseguiram ser campeões, e isto aqui é um bom exemplo de como um investimento pode ser muito grande, mas muitas vezes também consegue ser amortizado financeiro e desportivamente.
Eram os maluquinhos dos 10 milhões, sim. Neste caso eram os maluquinhos dos 100 mil.
Dos
100 mil dólares, que não é coisa pouca. Olha, e faz hoje também quase 49 anos que o George Steinbrenner, que nós conhecemos do Seinfeld,
sim.
Ou seja, era sempre aquele senhor que nunca aparecia, que o George, coitadinho, tinha de lá
Pois era, dos Yankees. Sempre que aquela visão
faz hoje
traz,
49
não é?
Anos que ele também comprou depois os Yankees e foi uma, e não hoje é conhecido como o da Boss, foi um dos líderes mais carismáticos de equipas norte-americanas, e é uma história também que vale a pena conhecer.
Belas memórias aqui trazidas ao Euromilhões pelo Bruno Roseiro. Falamos de desporto todas as tardes no Observador, antes do Jornal das 7, também com o Bruno Vieira Amaral. Um abraço, Bruno, até amanhã.
Até amanhã.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.